Tocando o Seu Bolso, com o economista Frederico Torres.
Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast. A gente está aqui hoje com o André Salomão, ou Salomão, da Cora, é do time de novos negócios e parcerias da Cora, que é uma conta digital para pessoas jurídicas interessante. Está com uma proposta bem legal no mercado. O mercado de contas digitais, para pessoa física, ele é bem povoado, né? Mas para pessoa jurídica, nem tanto. E como a gente conversa com todo mundo que tem uma proposta, um produto legal, a vez hoje é de falar com o Salomão da Cora, sobre como é que eles estão ajudando a vida do pequeno empreendedor, né, da pequena empresa, né, que tem tantos problemas para resolver. Salomão, muito prazer, muito obrigado, cara. Peço que você apresente melhor do que eu fiz aqui no nosso público, gentileza.
Maravilha, Fred. Muito obrigado pelo convite, primeiro. É uma alegria estar aqui. Espero contribuir com bastante informação, bastante conteúdo aí para ajudar a tomada de decisão de você que é empreendedor. A Cora, para quem não conhece, a conta digital PJ tem tudo que o seu negócio precisa de soluções bancárias, de uma forma muito mais simples e fácil. Na Cora eu faço parte do time de novos negócios, parcerias e integrações, então estou focado em gerar valor e levar as soluções que a Cora já tem pelo aplicativo e Cora Web em sistemas de terceiros, como ERPs, sistemas de contabilidade online e outras soluções integradas que a gente pode oferecer, tá? Então, uma forma de gerar valor aí para os clientes. Eu, falando um pouco de mim, sou engenheiro químico de formação, curiosidade aí, raridade, mas descobri na Cora aí uma possibilidade de contribuir com um tema que eu sou apaixonado, que é educação financeira e essa parte mais consultiva financeira, tanto para empreendedores e também para pessoas físicas. Então, contribuo aí criando exatamente essas soluções que vão ajudar no dia a dia dos negócios, tá? Obrigado, Fred.
Legal, mais um engenheiro no mercado financeiro. vamos lá, cara. Fala um pouco pra gente, uma das dúvidas que a gente recebe aqui com frequência é sobre a segurança desses bancos digitais ou contas digitais, como o caso de você. O que você pode dizer para quem está eventualmente preocupado com a segurança da conta Cora?
Fred, uma pergunta boa, mas simples de resolver também, simples de responder. A Cora, ela tem a licença do Banco Central para operar como SCD, então uma sociedade de crédito direto, que é uma das regulamentações que foram criadas aí nos últimos anos para regulamentar essa operação de fintechs e dar mais agilidade para as fintechs operarem nessas operações específicas. Né? No caso das SCDs, então, elas, tanto a Cora como as outras, né, passam por um super processo para cumprir todos os requisitos necessários e passam frequentemente por auditorias, porque garantir que uma instituição continue confiável e operando de forma saudável é garantir que todo o sistema esteja operando bem. Né? Então, o seu dinheiro que está na conta Cora está seguro, ninguém pode mexer nele e é seguro, pode abrir a conta.
É legal, o pessoal não sabe, a gente comenta às vezes, né, que instituições de SCDs, né, SEPs, que é a Sociedade para o Empréstimo de Pessoas, as IPs, que são instituições de pagamento, têm exigências, né? As IPs, por exemplo, têm a exigência de salvaguarda dos recursos, né? O Banco Central exige que os recursos fiquem depositados em títulos do Tesouro, ali numa conta separada do próprio gerente de reserva ali do Banco Central, né? Então, isso traz mesmo uma segurança para aquelas instituições que estão autorizadas e reguladas, supervisionadas pelo Banco Central. Bacana. E quem está escutando a gente aqui agora, Salomão, a gente tem um público razoavelmente grande de pequenos empreendedores, microempresas, né, em função do nosso simulador de maquininha, né, que ajuda as pessoas a escolherem maquininhas, a melhor para o seu negócio. Eles devem estar se perguntando, pô, mas para escolher então uma conta PJ, né, o que eu preciso avaliar? Você teria aí um roteirinho aí de questões ou itens que alguém que está começando a empreender ou tem a sua empresa possa seguir para avaliar se ele está com a conta correta, se é o caso potencialmente dele trocar de fornecedor?
Com certeza, Fred. Acho que dá para passar por alguns pontos principais, alguns que a própria pessoa física, pessoa não empreendedora também pode passar por essas dores. Então, vou citar problemas e questões para comparar em relação a tarifas e agilidade, suporte, mas também depois focar na parte totalmente focada no empreendedor, né, essas dores. Então, começando por por tarifas e serviços, o principal ponto, nesse caso, é saber os serviços que aquela instituição oferece e os custos relacionados a isso, né? Então, vale, é a parte mais fácil de comparar, na verdade, é de fazer essas comparações, ver onde tem os melhores custos, projetar no orçamento para ver com esses custos quanto que isso vai impactar a minha operação e, eventualmente, pensar numa troca relacionada a isso, né? Mas a gente sabe que custos não são a base de toda decisão. Inclusive, existem muitas formas de tentar fazer essa otimização pelas contas digitais que estão chegando. Então, inclusive contas PJ, como a Cora, que tem custos, tarifa zero para muitas operações que são feitas pelo app. Pela parte de agilidade, é fundamental o usuário pensar em como que o banco e a instituição financeira está preparada para resolver as dores que esse empreendedor tem, né? Então, desde a primeira, que é a abertura da conta, que a gente ouve alguns clientes falando que demoram meses para receber a aprovação de uma conta, ou bancos que recusam ter clientes que não serão promissores para oferecer crédito no futuro. Para a gente isso é impensável, tá? Então, a abertura de conta na Cora tem um cadastro de 7 minutos, é muito fácil, e a aprovação aí vem nas próximas horas. Então, imagina na dor de você tem que abrir um negócio para ter um CNPJ, para receber um dinheiro de um contrato que você já fechou. A Cora é a melhor opção para você abrir 6 da tarde e receber esse dinheiro 10 da noite, tá? Então, um grande diferencial, mas não pode deixar de lado a parte de suporte. Então, recomendo aí para quem está procurando, procure comentários de usuários que já usam a conta que você está avaliando, procura feedbacks nas lojas de aplicativo, isso ajuda muito a entender como que os usuários atuais estão conseguindo resolver os problemas. Então, comecei por tarifas, fui por agilidade, e o terceiro é chave também, porque é o grande diferencial dos bancos que são focados em pessoas jurídicas, que é entender a dor do empreendedor. Então, por que que eu falo isso, né? A gente vê muitas soluções de contas PJs que são simples, estão no mercado, oferecem serviços aí até gratuitos, mas que são cópias de produtos para a pessoa física, né? Então, são muitos casos que o foco dessa instituição é muito a pessoa física, expandir, criar features relacionadas à pessoa física, mas que deixa como um acessório, uma parte extra, a parte PJ. Então, acho que é um grande diferencial da Cora, exatamente estar focado no empreendedor também, estar do lado do empreendedor para criar essas soluções que efetivamente mudem o jogo para o empreendedor, soluções que façam a diferença no dia a dia.
Gostei. Inclusive, já vou pedir para você falar mais sobre isso. Ou seja, toda vez que alguém fala aqui no podcast que está focado no problema do empreendedor, está focado no problema do empresário, do microempresário, eu já peço logo em seguida na próxima pergunta para o cara dar exemplos, né? Então, manda ver aí, cara. O pessoal quer saber. Aqui o povo é desconfiado, né? A gente é mineiro, o pessoal quer saber se isso aí é balela, né? Blá, 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 ou se você realmente tem caso para compartilhar conosco aí de como é que você facilita a vida da pessoa jurídica. Vai lá.
O que é na prática, né, Fred? No dia a dia. Com certeza, aí. Compartilho sim. Compartilho sim. Desde o começo que a gente começou a mapear essas necessidades dos empreendedores, né? A gente já começou a ver, tentar trazer essas soluções que eram totalmente revolucionárias, que mudam o jogo e que muitas vezes podem ser simples. Então, a primeira que eu comento resolve muito a dor, principalmente focada no contador, tá? Que é o envio de extrato automático para o contador. Então, o usuário da Cora, ele pode cadastrar o e-mail do contador dele e o contador não vai receber sempre esse extrato no final do mês, sem o contador ficar ligando, sem o empreendedor tá lá tentando fechar o mês nos últimos dias e tem que ficar respondendo o contador, que também precisa fazer o trabalho dele. Então, a gente já solucionou isso com um problema simples. Mas também tem um passo além nessa solução, que são os perfis de acesso. Então, na Cora, cada empresa pode ter perfis de acesso diferentes, de sócios, contadores e colaboradores. Então, como que funciona? O sócio, ele tem poder geral sobre a conta, ele faz o login com o CPF dele e a senha dele, tem perfil geral, ele tem acesso sobre toda a conta. O perfil de colaborador pode ser cadastrado dando os poderes e os acessos que o sócio queira àquele computador. Por exemplo, consulta de extratos. Eu quero permitir que o meu colaborador entre pelo aplicativo da Cora com o CPF do colaborador e ele vai ter acesso para ver o extrato. Para quê? Para eventualmente ver se um pagamento de PIX foi recebido no final de semana sem acompanhar em um outro sistema, ou ter de uma forma muito visual e prática se aquele pagamento for recebido. Aí, indo um pouco para contador, no acesso contador, além de ter o acesso ao extrato entrando direto na conta da sua empresa com o CPF do contador, ele vai ter a possibilidade de ter acesso ao extrato, mas também de iniciar pagamentos, iniciar transferências, então fazer toda uma parte de automatização da rotina financeira, né? Então, para esses contadores que fazem BPO, por exemplo, dá para ele deixar programado todos os pagamentos de pessoal, né? Dos seus funcionários, pagamentos de contas, transferências e, claro, tudo são processos de iniciação. Depois que esses pagamentos são programados, né, vai um pop-up de aprovação para o sócio. Então, o sócio vai receber. Foram feitas essas 20 solicitações de pagamentos ou transferências. Quais você quer aprovar? Pelo próprio aplicativo da Core. Então, olha como já dá para solucionar muito a vida desse empreendedor, né?
Não, gostei. Eu sei que você tem mais, mas eu tenho que te interromper para fazer um comentário aqui, que realmente o trampo aqui no Educando para poder emitir nota, mandar extrato para o contador, calcular imposto, para devolver para a gente, fazer o pagamento do imposto, eu imagino que vocês estão facilitando aí com essa iniciativa. Achei bacana. Só pediria para você explicar o que é o BPO para quem não conhece.
Uhum, claro. É o nome que se dá à automatização do processo ou de rotinas financeiras. BPO financeiro, especificamente relacionado a pagamentos e transações, é quando você faz uma contratação de um serviço para que ele automatize os processos para você. Então, por exemplo, pagamentos de folha de funcionário. Tem 10 funcionários. Em vez de a sua empresa fazer essas 10 transações e enviar, você contrata alguém que sempre vai deixar isso programado para você. Então, um exemplo simples, mas só para uma visão sobre isso.
Não, legal. Temos isso aqui também. Salário do fulano é X, do ciclano é Y, transferência para esse aqui gosta dia tal, esse aqui é dia tal. Realmente é mais um avanço. Mas vou lá, te interrompi. Você ainda estava listando outras soluções lá que eu te interrompi.
Continua. Ó, tem mais duas que vale a pena comentar, Fred.
Vamos lá.
Primeiro é um dashboard de previsão de fluxo de caixa. Então, pela própria conta Core, em vez de o usuário abrir o aplicativo e mostrar o extrato, o saldo, a gente mostra uma previsão. Por quê? Pela conta Core dá para ele agendar pagamentos e agendar recebimentos. Então, emitir essas cobranças por boleto gratuitamente, né? Consolidando essas informações do que vai receber e do que vai pagar, a gente gera toda essa previsão futura de fluxo de caixa. Então, uma forma simples de consolidar essa informação nessa mesma ferramenta, em vez de passar para um Excel, para algum outro tipo de planilha ou tratamento, ele já consegue ver e tomar atenção para um momento que, eventualmente, ele veja que no futuro vai ficar com um caixa negativo, precisa correr atrás de algum tipo de solução ou fazer mais faturamento, correr atrás de recebimentos e ter todo esse cronograma, né? Uma visão simples sobre contas a pagar e a receber. E
aqui uma interrupção de novo, antes de você completar com a última. A gente também faz alertas aqui seguidos, aproveito para repetir, né? A importância de conhecer o seu fluxo de caixa, né? Aliás, a importância de separar as finanças pessoais das empresas, né? Por isso a gente está trazendo aqui um especialista em contas de pessoa jurídica e a importância de conhecer os fluxos futuros, né? Para não ficar aí nessa história de matando um cachorro por dia aí, né? Coitado do cachorro. Então, realmente, se tem um painel, né, onde você consegue enxergar bem a evolução dos dias, né? O que vai entrar, vai sair, que dia que vai fazer água ali, realmente é uma coisa que facilita a nossa vida.
Com certeza, Fred. Ótimo ponto que você chamou e lembrar o empreendedor também, né, sobre como esses conceitos, como esses estudos, olhar o fluxo de caixa é importante, porque lucro não é tudo, né? Existem empresas que lucram e quebram por problemas de fluxo de caixa. Então, olhar só o saldo da conta no final do mês é só um passo em relação a olhar esse processo. Quanto de dinheiro você vai precisar no caminho para chegar naquele final? Ótimo ponto, Fred. E só para completar a cereja do bolo, eu acho que é uma solução simples também e super diferenciada, que é o pagamento de impostos sem código de barra. Então, é uma dor também que a gente escutou muito de clientes que até falavam, a gente gosta muito da conta, a gente quer utilizar, mas a gente ainda depende para fazer esse pagamento dessa DARF e a gente não pode fechar a conta num bancão. E aí, a gente conseguiu fazer esse lançamento e ter essa possibilidade aí para o usuário. Então, ele consegue fazer GPS, DARF pelo aplicativo e em breve DAS também. Então, uma facilidade exclusiva aí entre contas digitais.
Que legal, é isso aí. Gostei dessa frase, né? Quero fechar a conta do bancão, mas está faltando isso. Aí nessa linha, cara, eu te perguntaria, que produtos que vocês conseguem oferecer hoje?
Ótimo, Fred. A gente tem produtos focados nas experiências essenciais, né, de um empreendedor. Começando pela abertura da conta, o principal é ele ter, a gente quer que o empreendedor tenha uma experiência boa de abertura de conta, uma conta sem tarifas, sem anuidade, então já é a base, né, para começar a construir. Quando o empreendedor precisa de receber, né, com a conta aberta, ele precisa receber o dinheiro na conta. A gente tem essas soluções de cobrança, que atualmente ele pode receber transações, TED ou PIX, sem custo nenhum, ou fazer a emissão de boletos, sem custo de compensação ou emissão pelo aplicativo, e também fazer as cobranças pelo próprio, com PIX também sem custo. Na parte de realizar as transações, também pode realizar TED ou PIX, sem nenhum custo, fazer esses agendamentos e também realizar pagamentos aí através dos cartões. Então, a gente tem o cartão Visa de débito e crédito internacional para daí os empreendedores terem disponíveis, né? Comentando aí só essa parte mais transacional, mas basicamente, essas principais funções de executar transações, receber transações gratuitas pelo app, então, para fazer as funções do dia a dia.
Então tá, legal. Mas pelo que eu entendi, então, vocês ainda não têm, ou ainda, não sei se ainda, né, algumas coisas que talvez sejam consideradas, né, por um segmento do público aí de vocês, que eu estou me referindo a uma aplicação financeira, sei lá, se o eventual dinheiro que sobra na conta da empresa pode ser aplicado ou rende alguma coisa. Como eu falei mais cedo, a gente tem aqui também um interesse grande pelas maquininhas, né, então me parece que vocês não têm a de vocês ou um nick de pagamento, tanto quanto também o tão demandado crédito. O pessoal dos pequenos negócios trabalha com capital de giro sempre muito fino, né, muito baixo, às vezes até negativo, e então as demandas aqui são muito nessa linha, né, que maquininha, que crédito, antecipação de recebíveis. Se você puder falar um pouquinho sobre isso para a gente, mesmo que não está no portfólio atual, se vai estar, né, sendo lançado em breve, como é que vocês enxergam essas necessidades, seria importante para esclarecer o nosso público, por favor, cara.
Com certeza, Fred. A gente, parte dos objetivos lá no lançamento da Cora e na concepção da ideia, de como que foi decidido criar a Cora, né, foi com base nos objetivos de desenvolvimento sustentáveis, então muito relacionados a dar condições de serviços financeiros às empresas, mas também quanto que a oferta de crédito para essas empresas é super relevante para gerar esse desenvolvimento e para trazer melhoria para as empresas e para as pessoas. Nosso único produto de crédito hoje realmente é o cartão de crédito, então a gente já está conseguindo com esse produto aprender sobre como os usuários estão utilizando, aprender quando que a gente consegue oferecer crédito para os clientes, fazer essa análise mais refinada com base em transações, com base nos comportamentos que esse usuário está tendo e que vai evoluir cada vez mais com o Open Banking, né? Falando sobre as soluções que você perguntou de próximos passos, a gente vai ter em breve sim outros produtos de crédito para serem oferecidos. Muito em breve vai ter também a disponibilização de, por exemplo, antecipações de recebíveis. Então, uma alternativa para ir para quem está no varejo, para quem faz esse recebimento por adquirência, realizar essa antecipação também recebendo dinheiro pela Cora. Então, não é algo que... É algo que já soluciona dores que existem, principalmente relacionadas a capital de giro, e é só o começo da evolução desses produtos. Então, a gente quer ter soluções completas de crédito, soluções que cada vez facilitem e deem essa autonomia e facilitar a tomada de decisão também do empreendedor.
Legal, se eu entendi bem, até pela sua fala inicial, né, da origem lá do Igor, fundador, era de atuar depois do recebimento. Eles trabalharam com pagamento durante muito tempo, acharam que o mercado de pagamento estava razoavelmente bem atendido e fundaram a conta Cora, né, banco digital, para atuar com as necessidades das empresas após o recebimento, né, de suas vendas. Então, no caso de alguém, como você falou aí, que ainda trabalha com adquirência, ou em português comum, com maquininhas, né, de cartão de crédito dele, como a Cora não oferece a solução própria, seria o caso daquele estabelecimento, por exemplo, continuar usando a maquininha que tem, ter liberdade de escolher a que melhor atende para ele e transferir o dinheiro para a conta Cora, então, para a partir dali lidar com você. Ou entendi errado?
Exatamente, Fred. Exatamente. E pensando um pouco em perspectivas, né, da evolução e de como a gente quer oferecer esses produtos que ainda estão em desenvolvimento, é pensar em como que a gente consegue oferecer essas soluções de forma muito mais consultiva. Então, oferecer esses serviços, como eu falei, entendendo as transações do cliente. No futuro, com o Open Banking, tendo informações sobre como esse cliente transaciona em outros lugares, para quê? Para entender esse perfil, entender como que é o comportamento, o nível de risco que esse cliente toma e oferecer esses créditos, primeiro, com uma taxa justa e acessível para esse cliente e também de uma forma muito mais consultiva. Porque a gente vê serviços que realizam, por exemplo, antecipações de recebíveis automáticas. Então, que daí cobram taxas absurdas e já adiantam esse recebível, sendo que pode não ser necessário naquele momento específico. Então, o dashboard de fluxo de caixa é um começo, mas no futuro, imagina quando tiver exatamente essa negativa no fluxo de caixa que eu comentei, já vinha uma recomendação da Cora. Por que você não antecipa esses recebíveis para passar por esse momento, mas não sempre, não toda semana, não quando precise. Idealmente, não precisando sempre, né?
Legal, gostei. Antecipa agora, mas não sempre, né? Só essa semaninha aqui e não o automático. Concordo contigo, esse alerta da antecipação automática que a gente faz aqui repetidas vezes. As taxas são altas, muitas vezes você está abrindo mão de margem que você luta para conseguir, né? Entregando uma boa parte do seu lucro para as empresas de maquininha. E é bom ter essa possibilidade, mas usar com moderação, né? Como qualquer outro crédito. Legal, gostei. Aí fica para mim a questão seguinte, né? Por exemplo, voltando no ponto, vocês estão oferecendo gratuidade onde uma série de outros bancos cobram, boletos, PIX, né? Inclusive, pessoal, para PJ, apesar de ser mais barato ainda, é difícil achar alguém que não cobra nada. Né? Como é que vocês ganham dinheiro, então? De novo, entrando no Mineireza aqui, no desconfiômetro, né? Pô, esses caras estão oferecendo estranho de graça, como é que eles ganham dinheiro? Explica para o pessoal aí, os desconfiados, como é que a Cora está fazendo grana.
Maravilha, Fred. A principal forma de conseguir receita, né, atualmente, é através das transações de cartões de crédito e débito. Então, é o que a gente chama de interchange. Então, sempre que os nossos usuários usam esse cartão, que já não tem anuidade, não tem nenhum custo para utilização, uma parte desse dinheiro sai do bolso do recebedor, que não é o nosso cliente, é quem recebe essa transação do cliente, e aí retorna para a Cora. Então, é um momento que a gente já consegue ter esses fundos, essa origem de receita sustentando aí os principais linhas da Cora, mas a gente sabe que precisa evoluir, não é isso que vai sustentar o crescimento no longo prazo. A gente já tem outras soluções hoje que existem, que há cobranças, por exemplo, os serviços de iniciação de pagamentos por APIs. Então, tudo que for, você quiser automatizar através de um sistema gerencial o seu contas a pagar, então indo um passo além também o que a gente comentou das programações manuais, aí tem um custo para essas transações. Tem também as APIs de emissão de boleto, que daí o cliente pode emitir boletos em massa, então emitir quantidades muito grandes, mas também tem um custo na compensação desse boleto. Então todos os formatos de que o objetivo não é ganhar em si nessa transação, mas que exista essa cobrança para compensar os custos, a operação que a gente tem, e de uma forma que gere muito valor para esse cliente final, né? Então, para alguém que emite, por exemplo, 100 boletos, apesar de ser gratuito pelo aplicativo, tem essa opção de automatizar por um sistema gerencial, e aí, em vez de ficar 3 dias emitindo boleto, já coloca tudo num clique com esse custo por boleto compensado, tá? Então, são todas alternativas. A gente, no futuro, vai ter outras formas de rentabilizar com as ofertas de crédito que vão evoluir, mas a chave para tudo isso é a escala, né, Frederico? Além de ter essas fontes de receita para trazerem fundos para a Cora, é a gente garantir que tem uma estrutura enxuta, que tem serviços que a gente consiga atingir muitas pessoas, para que daí esse custo seja diluído entre os usuários.
Tá, essa história dos APIs aí, para mim, é interessante. Não sei se você consegue falar um pouco mais, se tem a ver com a história dos RPs, né? Vocês também têm, pelo que me consta, fazem integração com esses sistemas de integração, né? Nem sei qual é a palavra para isso em português, o Enterprise Resource Planning lá, quer dizer, aqueles sistemas de gestão integrada que fazem integração de diversas áreas da empresa. Algum exemplo a mais, alguma esclarecimento que você acha que seria interessante fazer nesse sentido?
Acho que vale comentar um pouco sobre casos de uso, né? Porque eu nem me toquei. A API é um pouco distante. É, eu estou nessa área, então vou conseguir falar um pouquinho melhor.
Legal, vai lá.
O objetivo, APIs são basicamente chaves. São, claro que tudo feito através de programação, né? Mas uma forma de conectar sistemas. Então, integrações por APIs são quando o banco, no caso a Cora, é integrado, por exemplo, com um sistema gerencial. Então, um sistema que você já tem no seu negócio para gerir a operação, para controlar o seu estoque, para controlar suas vendas, seus custos, e você coloca também a integração com a Cora no seu módulo financeiro. Então, o que acontece? No exemplo de uma escola, por exemplo, que já tem 1.000 alunos, cada um dos 1.000 alunos tem a sua mensalidade específica, tem o ano específico, e no ERP, no sistema gerencial, tem também as notas, tem as faltas, tem o e-mail, tem tudo. E o que eu quero com essa automação? E o que eu quero permitir? A integração do sistema gerencial com a Cora permite que essa escola emita esses boletos para todos esses alunos de uma forma automática e rápida. Então, 1.000 alunos, seleciono os 1.000 alunos que vão ter os boletos emitidos, e os boletos são emitidos, enviados, e tem até réguas de cobrança, dá para fazer essas cobranças por e-mail antes, no dia do vencimento ou depois do vencimento, dá para cadastrar juros, multa, descontos. Então, essas integrações, como se diz, são formas de escalar esses serviços. Então, levar essas funcionalidades e serviços financeiros a um nível, a uma escala maior, e automatizar as operações como um todo.
Legal, gostei do exemplo da escola. Eu, que sou mais leigo, eu consegui entender, então imagino que o nosso público vai conseguir entender também.
Desculpa interromper, Fred, mas só para complementar, e recebimento também, né? É saber pelo mesmo sistema quando que os boletos foram pagos, saber quando que o boleto está atrasado, então ter todo esse acompanhamento. Eu falei da emissão, mas a parte de gerenciamento e resposta também é fundamental.
Sem dúvida. Né? Naquele painel que você falou lá, ou mais do que uma evolução do painel, né? Pormenorizado, por qual cliente não pagou, né? A história das multas que você falou, que às vezes é possível abrir mão, ou incluir ou não. A própria cobrança recorrente também, que é uma demanda que a gente tem aqui, às vezes, eu quero fazer o mesmo, todo mês a cobrança desse valor, uma assinatura, mensalidade, por exemplo, para esse mesmo cliente, sem ter trabalho, que eu acho que é uma coisa que vocês também endereçam aí, não é isso?
A gente tem a evolução do produto boleto e das ofertas de boleto em si são uma prioridade que a gente sabe que é uma necessidade aí para os clientes, para os empreendedores que demandam bastante dessa solução de cobrança. Além do boleto que já existe, o Simples, pelo aplicativo, pelo próprio aplicativo já dá para emitir o boleto parcelado atualmente, Fred. Então, uma venda de R$500, dá para parcelar em 10, são emitidos 10 boletos de R$50. Então, aí esses 10 boletos já enviados para o cliente. Um próximo passo vai ser também o boleto recorrente, como você falou. Então, uma cobrança mensal aí através desses boletos. Mas faz parte da evolução do produto também.
Interessante, cara. Gostei. Acho que peguei um pouco da vibe, assim, uma linha de tecnologia associada à gestão financeira da empresa, especialmente as pequenas empresas, com a aplicação de inteligência, economia de tempo, ganho de eficiência, com gratuidade onde dá para oferecer gratuidade e, em outros casos, cobrando, né? Como você falou, além da taxa de intercâmbio na emissão, no uso do cartão pelo cliente, cobrando por serviços, aí, como as integrações, as APIs, as vendas consultivas, naqueles casos onde vale a pena até para a pequena empresa pagar, né, alguma coisa para ficar livre de uma trabalheira que ela teria se não tivesse acesso àquela solução. Foi assim que eu enxerguei, que eu entendi. Me corrija, por favor, se eu estiver errado, e já deixo para suas considerações finais, porque infelizmente o nosso tempo acabou.
Entendeu perfeitamente, Fred. Entendeu perfeitamente. Obrigado por traduzir aí nas suas palavras, deixa muito mais palpável para as pessoas. Muito obrigado. Acho que a mensagem final aqui, Fred, é que a gente está só começando, tá? Então, a gente tem um grande objetivo e a gente vê a Cora, além de uma empresa, como um movimento aí para trazer facilidade, para ajudar um empreendedor, para trazer soluções inovadoras. Como eu falei, todo esse tipo de solução criado aqui por um time empenhado e querendo fazer a diferença. Então, finalizando só com dois convites, né? Primeiro, se você não é empreendedor, eu sei que também tem ouvintes aqui são interessados, querem saber, é que se você se identificou, se você quer fazer parte, se você quer conhecer mais sobre a mudança que a gente está querendo fazer, busca a nossa página de carreiras, procura as vagas que a gente está oferecendo, o time está crescendo bastante, a gente quer fazer uma mudança grande. E o segundo convite aí para todos os empreendedores, gostou do que ouviu? Quer testar as soluções que eu falei? Meu convite e pedido é que teste. É muito fácil abrir a conta na Cora, não tem custo nenhum. Você falou dos desconfiados, né, Fred? Até os desconfiados, pode fazer um servicinho por vez, faz o teste do boleto, emite um boleto de R$20, paga ele, depois transfere isso para outra conta. Então você vai emitir o boleto, depois fazer uma transação, vai ver que vai voltar os R$20 lá. Então, sem taxa nenhuma em todo esse processo. Meu convite, teste. E é isso. Muito obrigado pelo convite, Fred.
Show de bola. Convite feito. Agradecimento aí a você mais uma vez pelo bate-papo. Espero que tenha sido útil para vocês, nossos ouvintes. E até a próxima. Um abraço, Salomão. Valeu, cara.
Um abraço.